CBN Veja Bem. Oferecimento Primari Laser Oftalmologia. Cuidamos da sua saúde. Cuidamos de você.
Olhos inchados, com um nódulo que incomoda na pálpebra, vermelhidão, dor. Esses são os sintomas do que a gente popularmente chama de terçol. A gente está recebendo o Dr. Arlis Santos, que é médico oftalmologista, para conversar sobre isso. Doutor, bom dia.
Bom dia, Tatiana.
O terçol, ele tem uma época do ano que ele é mais comum ou é impressão? Ele pode surgir a qualquer período?
A gente não observa um período específico, né? Uhum. Então pode ser, eu falo que desde criança até idoso, qualquer época do ano, porque ele tem vários fatores, né, que podem provocar. Uhum. Então não tem um período específico, então qualquer época do ano pode aparecer.
O que é exatamente, né, o terçol, esse nódulo que se forma nos nossos olhos?
Certo, para iniciar, ao redor dos olhos, né, na pálpebra, existem diversas glândulas, assim como na nossa pele do rosto, né, tem glândulas do suor, da oleosidade. Então nas pálpebras também tem, a gente chama de glândulas de Meibomius, que elas produzem como se fosse uma oleosidade. E a inflamação dessa pálpebra, é dessa glândula que causa o terçol. Então ela pode acontecer tanto na parte de cima dos olhos quanto na parte de baixo.
Uhum. A gente está acompanhando na nossa live, inclusive, imagens mostrando, né, a borda dos nossos olhos. É mais comum nessa parte de baixo?
Não tem uma preferência. Então, uhum, assim, na live ali da foto, né, tem esse canalzinho. Ela fica ali na parte interna ali da pálpebra, né? Então, é um canalzinho bem estreito, né? Então nós temos em torno de 40, 50, tanto em cima quanto embaixo. Então não tem uma preferência pelo local.
E ela pode começar de formas diferentes, né, doutor? Ou só aquela bolinha, como se fosse uma espinha, ou vermelho com um inchaço já dolorido.
Isso. Essa comparação com a espinha, então eu sempre faço, porque no início basicamente é muito parecido mesmo, né? Então, a espinha é uma inflamação de glândulas que nós temos no rosto, seja na testa, no queixo, no nariz. Essa glândula da pálpebra, né, que é a glândula de Meibomius, esse canal ele pode obstruir. Então ele tem um poro que fica na beirada ali perto dos cílios, que é bem estreitinho. Às vezes a própria secreção que ele produz forma como se fosse uma rolha, como se fosse ali um tubo de cola que entupiu. Uhum. E aí o corpo ele cria uma inflamação para tentar drenar. Então pode ficar só aquele vermelhinho, igual da espinha, ou pode ficar aquela parte já mais inflamada, com aquele amarelinho também que uma espinha pode provocar. Então a inflamação é como se fosse quase como um mecanismo de defesa do organismo. Porque é igual quando entra uma farpa no dedo, por exemplo, que a gente não consegue puxar, o corpo ele identifica aquele corpo estranho, e aí ele provoca a inflamação, e depois de um tempo, aquele farpo, né, você consegue puxar sem precisar ficar puxando com a pinça, né? Então o corpo ele tenta expelir aquilo. Então quando entope esse canal, o corpo ele provoca inflamação para tentar fazer essa drenagem. Então lógico que dependendo do local, que ele pode ser bem na beiradinha ou pode ser mais interno, né, a inflamação pode ser maior ou menor, dependendo da inflamação que necessita para fazer essa drenagem.
Doutor, as pessoas costumam mexer, furar aquela bolinha, espremer, isso, a gente pode fazer isso?
A princípio não, né? Então para poder melhorar isso, às vezes tentar estimular um pouquinho ainda daquele processo inflamatório, para o próprio corpo ele tem o mecanismo, uhum, de fazer essa drenagem, e ele consegue, mesmo ele demora mais para melhorar quando ele não consegue drenar pelo próprio poro. Então tem um canal da glândula, aí ele desentope ali aquela pontinha de saída, ele melhora às vezes rápido. Acorda às vezes com secreção, às vezes ali é um sinal de melhora. Às vezes ele não consegue e ele vai achando o caminho rasgando a própria pele do olho, da pálpebra. E aí forma aquele amarelinho lá. O problema de ficar cutucando ali é que a partir daquele momento que forma aquela ferida, pode ser uma porta de entrada para uma infecção já um pouco mais espalhada na pele.
Que mexer pode piorar a situação.
Pode piorar. Você pode, às vezes, ali, a gente até orienta massagear na região ao redor. Agora, ficar cutucando, a gente nunca sabe o que você vai introduzir, uhum, ali. Que embora é uma inflamação que pode ter uma infecção ou não, mas ali pode ser uma porta de entrada para uma infecção já bacteriana da pele, e daí se espalhar para outros tecidos ao redor dos olhos já ser uma complicação que a gente chama de celulite, né? Que é uma inflamação, é uma infecção que já precisa, às vezes, medicação oral, até às vezes internado no hospital intravenoso.
O que que a gente deve fazer então, né? Assim, para melhorar? Qual a orientação?
O tratamento básico, inicial, é seguir até os conselhos dos antigos, né? Que tinha a história de esquentar aliança e passar. O que que é aquela esquentar aliança? É um calor, né? Então, você usar compressa morna, tem aqueles compressas que você compra, que se esquenta, ou uma gaze, um algodão. Uma dica que um colega uma vez me falou, que vale a pena às vezes tentar, cozinhar um ovo, porque o ovo ele retém muito tempo o calor ali na casca, você enrola no paninho e deixa ali por cima dos olhos, só controlar a temperatura para não queimar a pele. Com isso o corpo ele vai ajudar o processo da drenagem. A gente evita, às vezes, a gente tem que controlar um pouquinho aquele processo inflamatório. A gente tem que dosar o quanto a gente vai eliminar daquele processo inflamatório, porque se você elimina toda a inflamação, o corpo ele não vai conseguir expelir, não vai conseguir desobstruir aquele entupimento. Então a gente tenta aliviar com anti-inflamatórios orais ou até analgésicos, porque no ato de piscar, lógico que vai doer, porque você tem músculos, né, para abrir e fechar os olhos, então aqueles músculos vão se movimentar numa região que está inflamada, como se tivesse o tornozelo torcido. Então a gente tenta aliviar com analgésico, anti-inflamatório oral, mas no local, compressa morna, às vezes até no banho ali com água, com chuveiro elétrico, né, usar compressa morna, e massageando de leve para poder ajudar. Eu faço uma comparação, né, para as mulheres que amamentam, tem muito leite, a criança ainda não mama muito ou começa a mamar menos quando volta para o trabalho, o peito fica muito cheio e aí começa a incomodar, o peito fica quente, né? Cria um nódulo que fala que o peito está empedrado. É um pouco parecido, porque a melhora da mama vai ser ali tirando o leite. Então a melhora do tersol, né, ou ordela, que é o termo técnico, seria a drenagem, que pode ser um pouco mais rápido, um pouco mais demorado.
Doutor, o senhor falou agora em aquecer, né, para amenizar ali a situação. Algumas pessoas costumam dizer que esfregar o dedo nas mãos até esquentar e colocar em cima melhora. Isso é mito?
Não, é a questão do esquentar o calor, né? Uhum. Mas assim, você esquentar o dedo vai ficar muito pouco tempo, né? Então, utilizando o compresso, essa dica que eu falei até do ovo, você consegue ficar 5, 10 minutos ali mantendo um calor, então isso pode ajudar mais, né? Então, às vezes os pacientes ficam preocupados que, eu acordei com o olho grudado, né? Com aquela preocupação da conjuntivite. Nesse caso, eu digo que é um sinal de melhora. Por quê? O corpo conseguindo drenar, ele não vai precisar mais inflamar mais, tanto, né? Então, acaba que depois que drena, alivia e aí o processo vai diminuindo. O problema é quando ele demora para conseguir drenar, ou então ele não acha. Porque o próprio organismo, assim, ele vai lá inflamar para poder melhorar. Só que o corpo ele também tem um mecanismo de defesa quando está inflamatório, vai tentar controlar aquela inflamação e às vezes forma um cisto, que a gente já chama outro termo, que é o calásio, que é já um nódulozinho, que aí se depois de 2, 3 meses, 4 meses não melhora e o paciente fica incomodado, aí já vai para, já recebe indicação de uma microcirurgia para poder drenar aquele cisto.
No caso do tersol, quanto tempo a pessoa fica com os olhos ali inchados?
Então, vai depender muito da localização, se ele está mais superficial ou se ele vai drenar pelo próprio poro natural ou se ele vai ter que achar um caminho novo. Assim, outra comparação que eu faço ali é com um encanamento. Se você consegue desentupir ele só colocando um ferrinho, puxando a sujeira e tal, é rápido. Agora, se você não consegue, tem que quebrar a parede, o estrago, a sujeira é maior. Então, às vezes pode ser um, dois dias já melhorar e aí ele drena, ou se ele tiver que rasgar, achar um outro caminho, leva alguns dias. Então, pode ser uma semana, às vezes duas semanas. Então a gente vai administrando e vai controlando, observando esses sinais de complicação que é daquela inflamação da pele, a celulite.
É comum a gente observar mais aqui na parte externa dos olhos, mas ele pode atingir também a parte interna e ser mais grave?
não tem a gravidade se vai a parte externa ou a parte interna, né? Uhum. É, se for da pálpebra, né? Uhum. Essa gravidade seria da questão da celulite e da complicação, que tem a parte externa ou a parte mais profunda por trás dos olhos. Agora, do próprio tersol, né? É, se é mais para a parte de fora ou a parte de dentro, tem um que é mais complicado do que o outro. Uhum. Agora, tem alguns pacientes que às vezes não percebem que está inflamado, por exemplo, na parte de baixo, que a gente pisca, tem um movimento menor, então às vezes não dói tanto. Aí, de repente, puxa a pálpebra e vê que tem um nódulo. Às vezes até se assusta, como se fosse um tumor, uhum, né? Muitas vezes é um nódulo que inflamou. É, eu digo que é semelhante quando tem na orelha, que forma um nódulozinho. A pessoa, às vezes, não percebe, só se ela tocar que sente dolorido. É, então, às vezes, ele fica meio escondido ali, dependendo da inflamação. Mas não tem maior gravidade ou menor gravidade.
A orientação sempre é procurar um especialista.
Isso, então assim, é, não houve uma melhora em pouco tempo, né? Está incomodando. É necessária essa avaliação, até para diferenciar de outras patologias e para orientar essa questão de sinais de alerta sobre as complicações da celulite. É, principalmente crianças, às vezes, até a avaliação com o médico pediatra, porque às vezes o pediatra precisa avaliar se a criança não está tendo febre, se não está tendo alguma mudança, né, da fisiologia do corpo. Então, a avaliação médica é importante, sim, nesses casos.
Doutor, muito obrigada pelas informações.
Obrigado, bom final de semana e boa Páscoa para todos.